Agora vamos para o Safra Tech, já vou entrar em contato com o Sérgio Mendes, tem entrevista com o secretário lá no Safra Tech. Sérgio, bom dia.
Estamos aqui com o estúdio da CBN, acompanhando esse importante evento de difusão de tecnologias da tecnologia da região. O Safra Tech funciona na unidade de difusão de tecnologia da Cocamara, aqui perto de Floresta. E eu estou recebendo o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, que atendeu gentilmente o nosso convite para participar. Muito bom dia, Norberto. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar contigo.
Qual a importância do Safra Tech? Você já falou ali na frente de milhares de produtores na abertura, mas eventos como esse confirmam, porque ele cresce a cada ano e confirmam cada vez mais o interesse do produtor em investir dentro da porteira, né?
Nós estamos vivendo aquilo que pode ser chamada de terceira revolução agrícola no mundo, né? Alguns não entraram na primeira ainda, porque alguns ainda usam força bruta, né? Então, vamos lá, a mecanização, pós-guerra teve lá o domínio da ferramenta química, fertilizantes, agrotóxicos e a genética que modificou algumas sementes para produzir mais. E hoje nós estamos, Sérgio, vivendo uma verdadeira revolução, essa sim de dimensões assim extraordinárias, que envolve, e não tem nem nome, porque ela envolve várias frentes, ela envolve biotecnologia, ela envolve genética, ela envolve digitalização e ela envolve uma nova mecanização com o uso de ferramentas inimagináveis no passado, né? Então, estar atento, estar acompanhando, estar conversando com os parceiros da Cocamara aqui no Safra Tech permite ao agricultor conhecimento inicial, percepção de avanço, e depois, pouco a pouco, ele vai usar no sítio dele, na fazendinha, no fazendão. Isso vai acontecer, quer ele queira ou quer não queira. A forma como a gente vai fazer a agricultura nos próximos anos vai mudar radicalmente. Especialmente quando chegar aí a conectividade um pouco mais elevada com o 5G, nós vamos ter coisas muito diferentes que temos hoje. Então, mas tem coisa prática, aqui tem materiais resistentes, tolerantes, aqui tem forma de manejo de solo, de água, de planta, de doença, de praga, etc. Aqui tem várias soluções, tem máquinas modernas, máquinas que poupam energia, máquinas mais eficientes. Aqui, enfim, tem um conjunto grande de parceiros da Cocamar que permite ao agricultor, no tempo presente, no dia atual, né, na safra seguinte, no milho safrinha que está chegando, a semeadura, ele já usar essas inovações. Então, aqui é uma universidade a céu aberto, um chavão, isso, mas acontece isso. É a forma do agricultor se relacionar com os parceiros, não assim empurrando agora abaixo soluções, venda de insumos e tal, mas assim, o agricultor percebendo, entendendo, interagindo com os parceiros da Cocamar para depois lá comprar a melhor solução para aplicar no seu sítio.
Ter referências para o seu negócio no futuro, né?
Com certeza, isso aqui. Eu tenho convicção assim que um agricultor, mesmo nós agricultores, né, a gente atualiza rapidamente lá o nosso aplicativo de celular, né, e por que não atualizar o tempo todo o nosso conhecimento para fazer bem o nosso negócio.
Roberto, agora vamos passar um pouco para o governo do estado. Na Secretaria da Agricultura, para a Agricultura do Paraná, para o Agro do Paraná, que novidades tem por aí?
A gente tem um conjunto grande de programas, de ações importantes, né? Claro que sempre reforçando o manejo de solo, de água, junto com a FAEP, com a FETAEP, com a OCEPAR, os manejos de praga e doença, porque o futuro vai ser calcado em manejo biológico de praga. Então, as plantas, os insetos serão manejados por outros bichos, né? Por fungo, por bactéria, por vespas, etc. Então, uma parte importante que te reforça a necessidade de ser mais sustentável, gastar menos com químico, melhora o ambiente e melhora o bolso. Então, esse é um trabalho que continua forte, mas nós temos lá o desafio de sustentar as pequenas cooperativas com apoio financeiro direto, dinheiro na veia para levantar esse modelo de mais de 100 e poucas pequenas cooperativas. Nós temos o desafio de ampliar o esforço da produção orgânica no estado do Paraná, é um modelo que cresce na percepção do consumidor, na grande mídia, inclusive a ideia de que é claro que o convencional é bom, bem feito, mas tem um lado que gosta de um produto mais clean, mais limpo. Nós temos... Vem aí o Banco do Agricultor, que é o que, que é? É o baratear o juro ainda mais. Então, um pronafiano que paga hoje 4,6 de juros para fazer o seu investimento, ele vai pagar 1,6 para algumas atividades, né? Como, claro, as cooperativas, mas o agricultor que vai fazer horticultura, seja flores, seja legumes, verduras e frutas, ele vai ter um juro ainda mais barato. O governo, novas energias, o governo vai bancar uma parte do custo do dinheiro para quem investir em novas energias, piscicultura, enfim, todo um conjunto de ações importantes. Estamos perseguindo aí, claro, o desafio esse ano é crucial para a gente, Sérgio, para a gente alcançar o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Quero você conosco lá em Paris, na última quinta-feira de maio de 2021, né? Vamos participar.
Vamos testemunhar lá.
Testemunhar e mostrar para o Brasil. Enfim, nós temos um conjunto grande de atitudes que a gente está agora, inclusive, com essa recente junção de vários órgãos que tem um objetivo só. É melhorar a capacidade de pesquisar coisas para a agricultura, e aqui muito calcado em coisas práticas, é o jeito de fazer agricultura que a grande empresa não faz. É a muda de café, que o Iapar era bom, vai continuar bom. É a semente de feijão, que junto com o IAC, com a Embrapa, tem muitos filhotes hoje usados, mais quase 40. E aí, aumentando o esforço também de assistência técnica. Então, um objetivo é mais pesquisa e o outro é aproximar a pesquisa do cidadão agricultor que faz agricultura. Então, a gente fundiu e estamos agora implementando esse desafio, né? Eu sempre disse assim, olha, não venha com um órgão público velho, arcaico, né? Cara feia, emburrada, não. Nós queremos o melhor órgão público a favor da agricultura do Paraná.
Oxigenado.
Oxigenado, mais que isso, né? Mais que oxigênio, é coisa assim, é adrenalina pura, né? Um pulsar diferente que a gente quer ter do time que faz esse trabalho.
Você falou em energias aí de incentivos aos produtores, pequenos produtores. E o Paraná Trifásico, quem vai atender essa turma também?
Veja, Sérgio, o que o governo faz, né? Até dezembro de 2018, a Copel bancava a energia noturna, né? Uma parte dela reduzia o custo para mais de 10 mil agricultores. De repente, cai no colo da sociedade em janeiro de 2019 um custo de 40, 42 milhões por ano, que é insustentável, né? O Tesouro bancar para o Sérgio Mendes, que consome. Claro que para quem recebe o benefício é bom, né? Mas é uma parte pequena que recebe e consome uma boa parte do recurso público. Para nós, é muito mais inteligente, está mais sintonizado com o futuro, né? Que a gente investir essa grana, por exemplo, na geração de energias renováveis. Né? Nós temos aqui no Paraná o potencial enorme de biogás e biometano, que é o biogás refinado, né, para virar combustível. Então, nós temos um potencial que quase uma Copel, né? Mais de 4 gigawatts hora para fazer de capacidade de quê? Dejeto de suínos, de frango, de leite, de gado de leite, palha de cana, bagaço de cana, vinhaça, poda de grama, poda urbana. Então, esse conjunto que o mundo está fazendo bastante isso, você com certeza conhece bem algumas experiências do mundo afora, o mundo fez e nós precisamos evoluir, então, biomassa, biogás, biometano. E a outra é aproveitar que nós temos o Paraná inteiro mapeado, pela Copel e pela Itaipu, toda a radiação em cada ponto do Paraná. E como
radiação de
solar.
Tá.
E como barateou e vai baratear mais a questão de placas, então a geração de energia solar fotovoltaica é um outro incentivo. Então nós queremos destinar o recurso para incentivar essas duas frentes, né? Energia solar fotovoltaica, energia de biomassa, seja elétrica, seja gás para uso, enfim, veicular para uso em tratores agrícolas, seja para venda, queimando para fazer energia elétrica para vender na rede como geração distribuída, que é o termo correto que a gente usa. Então, a gente vai tratar, fevereiro, fazer isso, Banco do Agricultor, dinheiro mais barato e apoio a energias renováveis no estado do Paraná.
Fevereiro
desse ano.
Março
agora,
a gente volta.
A Assembleia reabriu a semana, retoma as sessões no dia 3 e nós queremos lá estar com esses dois projetos de lei já em discussão para autorizar o Executivo a fazer esses investimentos.
Norberto, conversando com produtores aí agora há pouco, ele falou, você vai falar com o secretário? Eu falei, pretendo, talvez ele vá até o estudo. Então eu pergunto para ele o seguinte, que alguns agentes financeiros não sabem o resultado positivo do consórcio Milho Brachiari. E eles estão travando ou complicando um pouco o financiamento. Isso acaba resultando numa cobertura menor do Proagro. Eu não sei se o governo do estado tem uma ingerência forte sobre isso, mas dá para defender essa causa. Como é que você vê essa situação, hein?
Bom, primeiro vamos deixar claro, é uma decisão que compete ao Ministério da Agricultura, dentro do zoneamento agrícola de risco climático, fazer essas alterações, sustentado, obviamente, por pesquisa agrícola, que é a Embrapa que fala a esse respeito. Sempre que te batemos a porta do Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, que foi secretária comigo, é sensível, é agricultora, nós conseguimos espaço para avanço. Foi assim que a gente fez com o zoneamento do milho safrinha no noroeste do Paraná, que não era... todo mundo produzia, mas o Ministério não chancelava, não dava sustentação isso, não cobria com o zoneamento e, portanto, não tinha financiamento e não tinha seguro. Passou a ter depois que demonstramos isso. Essa história aí de que o banco não gosta muito, faz cara feia, cobra mais, não quer financiar, quem usa braquiária sobre a semeadura ou simultânea com a semeadura do milho, está furado. Porque, assim, é o modelo que nós estamos buscando para guarda-água, para a raiz infiltrar, a raiz ir mais fundo e a água infiltrar e não escorrer. É um modelo muito mais sustentável que o milho solteiro, sem nenhuma cobertura. Você sabe que essa parte mais noroeste aqui, além de produzir pouca matéria orgânica, né, no modelo soja, milho safrinha, soja, milho safrinha, é pouco. Aqui... decompõe muito mais rápido, Sérgio, assim, pela condição de calor, etc. Então, especialmente das leguminosas, que é a soja, essa matéria, esse restinho que sobra da resteva, ele vai para o pau em pouco tempo. Então, assim, é preciso um modelo inteligente de cobertura. E um modelo que está se mostrando por todas as experiências técnicas, gente que já tem sucesso há muitos anos, é fazer milho com braquiária. Milho com braquiária. Isso é um modelo e nós estamos lá no pé da ministra para que ela, já no zoneamento, quem sabe da próxima safra, nos permita financiar, fazer cobertura, baratear seguro, baratear para o agro. Veja, é mais caro o seguro com o milho com proteção do que o milho sem proteção. É uma coisa ilógica do ponto de vista técnico. Então isso nós já abordamos no Ministério, fizemos um trabalho técnico, nós, com a FAEP, com a CEPAR, com a FETAEP, fomos a Brasília, discutimos isso, tem resistência, não tem dinheiro suficiente para mandar campo, a gente está disposto a cooperar, mas é o caminho. Plantar, especialmente no arenito, que são mais de 3 milhões de hectares, é plantar. E mesmo aqui no solo, na terra roxa, né, porque assim, toda a experiência aqui no Safatec, pode bater perna e olhar, toda a experiência mostra que assim, a soja, o milho plantado com braquiária, permitiu muito mais água infiltrada e guardada.
4 metros.
Sem cobertura. Assim, é ridícula a cobertura, nós estamos, depois de 20 anos de plantio direto, nós temos muita compactação, a água está escorrendo, tem muita erosão, então esse modelo não sustenta assim. Então é preciso dar uma mexida nisso, eventualmente escarificar, subsolar onde for necessário, ou fazer alternativa como plantar uma planta que é uma braquiária cuja raiz desce fundo e a água desce junto.
Não é simplesmente fazer o plantio direto todo ano, que isso daí chega
não,
uma hora
não,
que...
Não, esse modelo se esgota se não for bem manejado.
Mas tem pesquisa que mostra como sair dessa, né?
Tem, com certeza. Aqui no Safatec, ano 30, tem aqui dentro, já vi hoje manhã, tem aí técnico sentado com o agricultor mostrando as vantagens desse modelo.
Norberto Ortigar, secretário da Agricultura do Estado do Paraná, falando aqui no estúdio da CBN, no Safatec. Muito obrigado, viu, Norberto, por participar aqui com a gente. Mais uma vez, sempre gentil em atender nossos convites.
Parabéns, Sérgio. Parabéns, Cocamar, por mais esse evento importante de difusão de conhecimento aos nossos agricultores.
Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Gilson Aguiar.
Obrigado, Sérgio. Você acabou de ouvir a conversa de Sérgio Mendes com o secretário de Agricultura do Estado, Norberto Ortigara. Nós estamos com o estúdio da CBN no Safratec.